Christine Lagarde, a Presidente do Banco Central Europeu, alertou, próximo de nós, em Portugal, que a retoma da economia é incerta e que a inflação não está controlada. A subida dos preços vai ser musculada, são palavras da senhora, e em breve os países mais endividados, como Portugal, Grécia e Itália, vão ser atingidos por esta onda inflacionária que nós já sentimos. Pois bem, Eugénio Fonseca é presidente da Confederação Portuguesa do Voluntariado, foi durante muitos anos presidente da Caritas Portuguesa e tem uma noção da realidade nacional muito próxima. Eugénio, muito obrigado por estes momentos de conversa. Se nós já andávamos de cinto apertado, onde é que nós vamos arranjar espaço no cinto para apertá-lo ainda mais?
Obrigado, Jorge, pela oportunidade. Julgo que para uma faixa da classe média e para aqueles que já estão em situação de pobreza, o cinto já não tem mais furos.
Bom, mas isso parece-me irremediável. As pessoas têm de comer na mesma, não é?
Pois, mas não pode ser, não se pode olhar para esta situação como uma situação fatalista, porque há que talvez estabelecer prioridades neste momento naquilo que estava delineado a partir, por exemplo, e no nosso caso estou a pensar no PRR, que estava definido para uma sustentabilidade maior para o nosso desenvolvimento económico e também nos outros projetos europeus.
Eugénio, mas sabemos que o PRR estava planeado para um cenário onde não existia guerra, onde inflacionária não estava a ser sentida do modo como está, sabendo-se há muito, no entanto, que as taxas de juro iam aumentar, mesmo antes do conflito entre a Rússia e a Ucrânia.
Porque há aqui uma questão que é a questão da regulação dos mercados. Essa deusa, que parece que a partir dela tudo acontece e que ela tudo pode terminar, e já nós tivemos a experiência entre 2008 e 2013 que essa regulação dos mercados não conseguiu suster a bolha do sistema bancário e foi o drama que tivemos no mundo, em particular na Europa e de forma muito mais incisiva nos países que agora estão já mencionados pelo FMI, e também a questão de fundo é esta, é que eu não quero ser utópico, mas cada vez que se dá algum repouso no bem-estar de vida das pessoas, parece que vem logo o fantasma, o glutão do lucro, porque é o lucro que se sacia os mercados e nada regula.
Eugénio, mas nós vivemos num mercado capitalista. E adaptámos as nossas vidas ao mercado capitalista. Ele está feroz? Ele não admite ganhar menos do que aquilo que ganhava? É isso que...
É insaciável. Um seu amigo e meu, que está sempre presente em nós, porque ficou no nosso coração, dizia que o capital não tem coração. Que
falamos
era um
do Dom
monstro,
Manuel Martins, não é?
Dom Manuel Martins era um monstro insaciável. Quanto mais lucrava, mais lucros queria ter. E por isso nós temos, neste quadro capitalista, e é preciso termos em conta que enquanto não se mudar esta situação, nós andaremos de crise em crise e a deixar para trás gente que caminha, mas está morta, porque socialmente excluída, gente que está a ficar a caminho mais célebre da morte física, porque sem condições de subsistência mínimas, e o que está em causa nisto é a transformação civilizacional em que se transformou a organização do mundo, nomeadamente o capital começou a mandar na política, quando ia ser a política a regular a economia, e até o progresso tecnológico, que hoje parece que vai ser a salvação da sustentabilidade económica do mundo, as novas tecnologias, o avanço de todo tipo de progresso, da robótica, até já se metendo mesmo em áreas como aquelas que são intrínsecas da condição humana, que é os cérebros,
A inteligência artificial.
a inteligência artificial, também está ao serviço do capital. E porquê? Porque é muitas vezes o capital que financia a investigação que permite chegar a estes patamares de progresso tecnológico. Portanto, nós estamos totalmente dominados pelo capital. E o capital não olha meios para atingir os seus fins. Os seus fins são lucro. De tal forma que até gera guerras. As guerras que. Há guerras que eclodiram no mundo por causa de produtos que são produtos fundamentais. Não digo que esta guerra tivesse como base isso, mas estou a pensar no Iraque, concretamente, em que o petróleo foi a razão do. O alcance ao produto petróleo, foi o motivo de se inventar uma guerra.
Eugénio, mas isso para quem todos os dias tem de se alimentar e o seu orçamento é parco, dirá muito pouco.
Pois não, mas esta reflexão também tem que ser ouvida por aqueles que não
Eu
são
percebo,
pobres.
até porque
Por aqueles que não são
filosoficamente nós
pobres.
temos que pensar é como é que queremos viver, não é?
Ó Jorge, é que há aqui também um grande equívoco, é que nós andamos a fazer um combate contra a pobreza, insistindo nos pobres e exigindo aos pobres. Mas o combate à pobreza também tem que se fazer na distribuição da riqueza, por parte dos ricos. E, portanto, a grande parte da solução dos problemas está numa maior solidariedade na distribuição da riqueza que é produzida por todos. O que é que vai acontecer? Vai acontecer aquilo que, e tudo depende do tempo que durar a guerra, depois também depende dos fatores geopolíticos em que as pessoas se situarem, eu estou a falar na Europa, porque nós não é verdade que tenhamos uma União Europeia. Estão alguns mais unidos uns aos outros que outros. Sabemos que há países de primeira e países de segunda na União Europeia. E isso viu-se na crise de 2006. Na crise de 2006, na crise 2006-2013, em que houve países que se foram intocáveis, outros que foram mais ajudados, na pandemia, porque já tocou a todos, já piou de outra maneira. Então, o que é que me parece relativamente à situação dos pobres? Nós vamos outra vez ter um declínio muito sério da classe média. Da classe média média e da classe média baixa. A classe média média vai tocar os extremos da classe média baixa e os pobres vão ficar mais miseráveis.
Eugénio,
Ah,
nós
isto aqui
temos.
quer dizer que vão faltar bens de subsistência básica a milhares de famílias portuguesas. porque nós temos uma sociedade onde temos 20%, mais de 20% de gente pobre, depois temos uma classe média que vive exclusivamente do seu trabalho, e depois temos a classe rica que tem poder económico e por vezes nem sempre de forma lícita. Também conhecemos situações dessas. E depois temos no meio disto tudo uma defesa daqueles que detêm o capital, que é algo que, enquanto não se resolver isso, os países terão muita dificuldade em criar mecanismos de distribuição de riqueza, que são os offshores. Os ricos, neste momento, têm os dinheiros em paraísos, chamados até paraísos, onde ainda vão fazer render mais o seu dinheiro. Portanto, há gente que vai deixar de pagar a sua casa, vai perder a sua casa, se for, porque... vai perder a sua casa porque ou deixa de pagar a prestação ao banco, e agora com é que as pessoas fizeram empréstimos a partir de uma taxa de juros.
Uma perspectiva.
Ainda nem se sabe, Euribor, como é que fica. Porque se subir, a tragédia ainda vai ser maior. Depois temos uma inflação que vai atingir os 7%, os salários não vão aumentar, alguns até vão perder salário, e em contrapartida os bens de consumo básicos vão aumentar, as pessoas já notam, já vão aos supermercados, aqui em casa já me dizem. Não, a gente não se vai conseguir continuar a orientar pelo mesmo orçamento que tínhamos, porque as coisas subiram rapidamente. Porquê? Na base disto tudo está a questão do petróleo. Eu peço ao Estado português que, para além das medidas compensatórias que deve tomar, deixando agora de parte, mesmo que isso revele algum atraso, porque não venhamos com a história de que é preciso crescimento económico para se resolver os problemas. Se houver uma solidariedade efetiva e medidas políticas de apoio às empresas e de sustentabilidade das famílias, até está mais garantido o crescimento económico, que as pessoas ficam mais motivadas para o trabalho, se não o perderem. Portanto, não é verdade que é preciso primeiro crescer economicamente para depois se ajudar os pobres. Não. Isto pode-se fazer em simultâneo. Nós temos é que ter melhores pessoas, mais competentes, não é, digo melhores, mais competentes, pessoas a gerirem as nossas empresas. É porque a falta de produtividade que Portugal é acusado na União Europeia não é só pelos trabalhadores. Porquê é que os trabalhadores são tão bons em Portugal e depois chegam são tão maus em Portugal e depois chegam aos estrangeiros e são tão bons? Mas porque está. Portanto, nós temos também ter empresas que saibam gerir, tendo em conta que o seu fator de produção mais válido é o próprio trabalhador. E a finalidade última da empresa é a pessoa. Enquanto trabalhador, a pessoa é um fator de recurso, mas como finalidade tem que se pensar nas pessoas. E as pessoas têm que trabalhar e saber que o trabalho que estão a fazer que lhes dá o mínimo de condições de vida. Não é como acontece já, mesmo sem crise, temos trabalhadores pobres, gente que trabalha e que está pobre. Portanto, o que é que eu proponho? Proponho medidas imediatas já. Por exemplo, nós temos uma estratégia de combate à pobreza que já está aprovada. Sei que uma das medidas já está em curso, que são as creches gratuitas. Isso vai ajudar ao orçamento de muitas famílias, porque sabemos que era algo que onerava. há cabaços, há o chamado cabaz de compras, julgo que 60 euros vai ser muito pouco, vai ser muito pouco para a inflação dos produtos que estão a acontecer, e eu proponho que haja um aumento no valor do cabaz de compras, e depois que haja aquilo que se fez na pandemia, mas com uma negociação bem transparente, que são chamadas moratórias.
Já terminaram, entretanto, não é?
As da pandemia terminaram. E eu, na altura, chamei a atenção para as moratórias porque as pessoas não foram bem informadas e julgavam que a moratória era um perdão das dívidas contraídas. E não era, era o adiamento do pagamento de uma dívida, que agora está a sobrecarregar muitas famílias. Estou a pensar na eletricidade, estou a pensar no gás, estou a pensar em autarquias que concessionaram a gestão das águas a empresas privadas.
Eugénio,
Portanto.
desculpa-me interromper-te. Como é que um país pobre, com poucos recursos, pode ajudar os pobres?
Com a solidariedade externa, para isso estamos na União Europeia.
Vamos ver, nós não temos de responder a metas que a União Europeia impõe, tal e qual como em 2008, na crise de 2008-2011, onde
Pois,
tivemos
mas
nós que apertar o cinto.
o problema é percebermos, e eu nos diálogos que tive com a Troika, foi sempre o nosso desencontro era esse, sobretudo com o Banco Central Europeu, não com o FMI. É que as metas têm que ser estabelecidas de acordo com as possibilidades reais de cada país. E nós, no, nesse período, pedimos sacrifícios ao povo português, apoiados num memorando que foi negociado a partir de premissas que se vieram depois a descobrir que não eram as reais. E na altura, não sei porquê, não se quis ter a vontade política de renegociar esse memorando. Ou somos uma União Europeia e, portanto, vamos na diferenciação positiva ajudar aqueles que menores possibilidades têm, e algumas das possibilidades que Portugal perdeu também foi em favor da própria União Europeia. Estou a pensar nas cotas marítimas, estou a pensar na agricultura, que para aderirmos à União Europeia foi-nos exigido renunciar a bens naturais que nós tínhamos. Portanto, há que essas metas europeias não podem ser de régua e esquadro. Têm que ser adaptadas a cada país e depois os juros que o próprio Banco Central Europeu lança sobre os empréstimos que faz aos países que necessitam de reforço financeiro, que sejam juros solidários, não sejam usurários. Porque o Banco Central Europeu pedia taxas de juro aos empréstimos que fazia a Portugal, até desproporcionados relativamente ao FMI, que era mais condescendente. Isto é inadmissível. Para isto, pergunto, para que é que estamos na União Europeia? Não é, com certeza, para andarmos mão estendida. Mas nós estávamos no caminho, aconteceu a crise que nós chamamos a crise Madoff, depois vem, já estávamos a ter algum equilíbrio, cai-nos a pandemia, e agora cai-nos uma guerra que não sabemos como é que vai acabar. E a gente pergunta, que culpa é que o povo tem disto? Que é que o povo, culpa é que o pobre tem disto? Porque os ricos defendem-se, têm os tais paraísos fiscais, têm. E o problema aqui é da distribuição da riqueza. A
Pois bem,
distribuição
mas
da riqueza faz.
os paraísos fiscais, Eugénio, são autorizados pelos mesmos países da tal União Europeia que terá sido criada para que houvesse uma prosperidade na Europa que percebemos que não é igual.
Pois, mas aí está a contradição, aí está uma evidência de como o poder político se rendeu ao capital. Eu estou a falar de países fiscais, mas nós temos um em território nacional.
Exatamente.
Nós temos um em território nacional. Agora, eu pergunto se é justo quem ganha muito fazer uma fuga aos impostos à custa do trabalho produzido por todos. Eu sei que a responsabilidade de quem investe é maior, as preocupações são maiores, e eu tenho muito apreço pelos empreendedores que geram postos de trabalho, que não estão à espera de apoios financeiros dos bancos para criar, arriscam. Temos exemplos desses em Portugal. Temos exemplos desses em Portugal. Mas, efetivamente, temos que saber que nem todos pensam assim. E o problema da pobreza é um problema de distribuição da riqueza produzida. Enquanto essa distribuição não se fizer por salários dignos, por um regime tributário mais justo, nós temos que rever a questão do IRS. Nós temos, somos o país da Europa que tem 7 escalões de IRS, quer dizer, e há países que resolvem isso com 3 escalões, e depois há sempre aquele que é o 0,1. O 0,1 acima já fica logo desproporcionado, não é? E portanto, o que eu quero apelar para já é a medidas. Estamos num período de emergência, medidas de emergência. Há duas que o governo já implementou, uma é de caráter universal. Eu não vou agora, Jorge, falar disso, mas eu pergunto se em termos desta solidariedade, se um filho de um CEO de uma grande multinacional deve ter a creche gratuita.
E achas que um filho de um CEO vai para uma creche pública?
Pois, talvez não vá. Talvez não vá, mas também pode acontecer.
Pode acontecer. E eu acrescento ainda uma outra questão. As creches privadas, de repente, ficaram com um problema nos braços, que foi a de terem uma concorrência, se quiseres, desleal.
Desleal, Carlos. E, portanto, há que dar a liberdade. Há que dar a liberdade, eu defendo que a pessoa tem que ter a liberdade de aceder, porque quem deve orientar a educação dos filhos são os próprios pais, e o Estado não tem essa incumbência.
Pois não.
E, portanto, que se dê ao cidadão aquilo que o Estado gasta, e depois o cidadão investe como quer. Mas estou a pôr esta questão como achei bem que nas taxas moderadoras, por exemplo, nos hospitais, passassem a pagar mais aqueles que podiam pagar, e aqueles que não podiam pagar, não. A questão do acesso universal aos direitos é verdade, vão-me dizer, mas os ricos também fazem descontos. É verdade, mas o acesso universal a condições de vida dignas também é um direito.
E que não é cumprido por todos.
E que não é cumprido. E no nosso país, o próprio Parlamento declarou a pobreza como uma violação dos direitos humanos. A gente não sabe quem é que vai condenar.
Por esta violação dos direitos humanos. Estado, condenamos quem? O patronato?
E, portanto, vamos a coisas práticas. Eu peço, neste caso, moratórias. Mas moratórios, para que ninguém perca a sua casa, para que ninguém perca o investimento que já fez nos bancos, e se calhar só lhe faltam 10 anos para pagar e vão perder tudo, que não lhes falte eletricidade, que se façam essas moratórias, mas que se diga às pessoas que efetivamente a moratória é um processo de interrupção de um pagamento por falta de viabilidade económica. E pode ser moratórias totais ou moratórias parciais, e que as pessoas mais tarde irão pagar quando recuperarem os rendimentos. E irão recuperar de acordo também com os seus próprios rendimentos. Porque o que aconteceu com as moratórias da pandemia é que quando acabou a moratória, a pessoa pagou o consumo da energia e depois a própria entidade fornecedora de energia estipulou que por mês tinha que pagar mais X. Independentemente de saber se a pessoa tinha um salário mínimo ou se tinha um salário mais alto. Por outro lado, eu acho que deve haver também aqui, e é uma coisa boa, e eu acho que tem que ter uma dinâmica agora mais forte, foi algo que eu vinha a pedir há muito tempo e felizmente conseguiu-se, com a Estratégia Nacional de Combate à Pobreza. É que agora já não, a questão da solução da pobreza já não está só no Ministério do Trabalho, da Solidariedade e da Segurança Social. Agora estão vários ministérios envolvidos. Porque há questões que têm a ver com a educação, há questões que têm a ver com a justiça. Eu estou a pensar nas mulheres mais vítimas da pobreza, que são as mulheres que constituem famílias monoparentais. E às vezes o progenitor foi-se embora e desresponsabilizou-se. E os nossos tribunais são muito lentos em assegurar que a responsabilidade do progenitor ou da progenitora, porque também há homens a tomarem conta dos seus filhos, de acordo com os rendimentos têm, porque depois as pessoas vão sonegando rendimentos e a justiça não vai no encalço desses rendimentos. Portanto, e é por isso que é bom que esteja também a justiça, é bom que esteja a economia, porque na economia, eu agora quero referir outro aspecto, é que vamos ter que ter muito cuidado com as pequenas e médias empresas.
Sim, porque sabemos que elas são o sustento de grande parte da nossa economia. Cá sem está. Elas...
Cá está, Jorge. É que a gente tem a ilusão que são as empresas, as macroempresas, que sustentam, mas não. É que algumas delas até dependem de pequenas e médias empresas. E se algumas claudicarem, essas grandes empresas deitam ao chão as pequenas e médias empresas. Portanto, eu chamo a atenção para isto porque o Estado devia garantir uma ajuda suplementar às pequenas e médias empresas, sobretudo, por exemplo, na revisão do IVA. E sobretudo no IVA que tenha a ver com produtos derivantes do petróleo, que se dê um apoio e se incentive e se faça uma campanha fortíssima para que os agricultores agora se voltem mais para o cultivo de milho e de girassol, porque temos o problema dos cereais, e nós temos um campo enorme, que é o nosso grande Alentejo, onde isso pode fazer, mas temos que dar apoio aos pequenos e médios agricultores. E aí, talvez, o próprio PRR tenha que se rever. Tenha que se rever nesse sentido. Porque nós estamos a precisar, porque dependemos do exterior, face às negociações com a União Europeia, dependemos do exterior, em grande parte dos cereais que consumimos. Mas pelo menos o milho e o girassol deviam ser agora incentivados à produção com hectares vastíssimos para que pelo menos nos auto
sustentarmos.
Sustentássemos. Portanto, a questão do IVA é outra questão que me parece importante. Porque eu parto do pressuposto que os salários não vão aumentar. Os salários não vão aumentar. Espero que também não aumente os salários grandes. Porque às vezes exigimos. Agora vamos todos pedir, e eu vou pedir a toda a gente. Temos que pensar que agora há estilos de vida que têm que mudar. Não é? Vamos ter que dizer isto a toda a gente. se calhar agora há algo que gostaríamos de fazer, de comprar, e não podemos porque o orçamento importou. Mas não peçam isso só aos pobres. Não peçam isso só aos da classe média.
Tem que ser transversal a toda a sociedade.
Toda
isso
a sociedade.
Já, isso já percebemos. Eugénio, quem nos está a ouvir?
Há consumos que são de tal forma escandalosos que são uma ofensa a quem quer comprar mesa e não tem.
Claro. Eugénio, quem nos está a ouvir pode também lembrar-se de alguns dos discursos dos partidos populistas. Não se pode até fazer alguma confusão entre aquilo que eles propalam, aquilo que eles defendem, com aquilo que é realmente necessário fazer?
Pois, este é um terreno fértil para discursos populistas, sejam eles a nível político, sejam noutros sectores. E falta ao nosso povo a literacia necessária, e eu quando falo de literacia não falo só daquela que é básica, falo da literacia económica, da literacia jurídica, para poderem fazer uma própria avaliação daquilo que se diz e daquilo que é a realidade, daquilo que se promete e daquilo que, na verdade, se pode executar. Porque esta sociedade que se move à volta do capital criou uma coisa, é que as pessoas deixaram de pensar. Deixaram de pensar. E quando lhes cai a tragédia em cima, o pensamento já não dá, porque a emoção sobrepõe-se ao pensamento.
Há razão.
Portanto, é preciso muito cuidado. E esses anunciadores de boas novas, que sabem eles próprios que não são execuíveis, mas temos aí outro problema, que é a conquista do poder. É a conquista do poder. Dinheiro e poder, o Papa Francisco diz que são os nomes do demónio dos nossos tempos. Vale tudo para conquistar o poder. E até os nossos governantes governam para as eleições seguintes. E nós, com estes anos já tão vastos de democracia, tivemos todas as condições para ter mais capacidade de uma consolidação democrática maior e de uma sustentabilidade económica maior. Também, muitas vezes, gerimos de uma forma, o próprio Estado, de uma forma assistencialista, em vez de programas estruturais para o desenvolvimento, porque é preciso ter, e por isso alguns grupos ficaram de fora, porque é preciso ter aqueles que votam muito ligados àquilo que se faz. E por isso governa-se para o imediato.
Eugénio, isto também houve é uma quem forma anunciasse populismo. O rendimento social de inserção como o pináculo da solução da pobreza em Portugal. E ele já existe há mais de 2 décadas e os pobres, segundo dizem os números, ascendem 1 milhão de pessoas.
Sim, mas é, Jorge, essa é uma questão que a mim me toca muito profundamente, porque estive na criação, na implementação, não foi na criação, na implementação da medida desde o princípio. E eu acho que foi muito injusto tudo o que se tem dito nestes 25 anos, fez em julho passado 25 anos, que foi lançada esta medida. E nunca esta medida foi para resolver a pobreza. Foi para tornar menos agressiva a pobreza. Alguém deixa a pobreza com uma média, que é aquela média, agora não sei bem porque os números oscilam, mas a última que conheci, alguém consegue ter uma vida digna usufruindo em média 136 euros por mês, que é aquilo da média do rendimento. E depois, também, se alocou a medida a uma classe cultural, uma etnia, E aí se colocou todos os defeitos da medida, quando também oportunismos não houve só aí. Houve também noutros sectores. Agora, a medida nunca foi para resolver os problemas da pobreza, foi para atenuar a pobreza extrema. Todavia, conseguiu criar impulsos em pessoas que endemicamente tinham em si potencialidades que nunca tinham sido desabrochadas. E a própria, por exemplo, a própria etnia tem sido estigmatizada relativamente à medida. A maior parte dos filhos das famílias da etnia cigana frequentam as nossas escolas e progrediram nos estudos. Hoje temos jovens que são médicos, são advogados, são professores. E porque foram impulsos, eu quando estava na Caritas de Setúbal, cheguei a ter 5 salas de pessoas de etnia cigana a aprender a ler e a escrever. E depois alguns fizeram o primeiro ciclo. E depois foram para o segundo ciclo. Por via de quê? Da tal contrapartida do RSI, que é mentira. Quando se diz que o RSI é dado assim, não é verdade. Há pessoas que são excluídas porque não cumprem os programas de inserção. Outra medida que eu considero importante é a revisão do próprio RSI. O RSI tem que mudar em termos da condição de recursos e do próprio valor monetário.
Bom, sem esquecer os reformados, porque alguns deles também não
Já
têm
lá ia.
pensões
Já lá ia.
dignas para a subsistência, seja de quem for, não? Ô Jorge.
Quem é que. Qual é o reformado que vive com 400 e tal euros de reforma por mês? Ou 300 e tal euros?
Ou menos ainda.
Se é não contributivo, ainda mais. É tal pensão social. Em 2006, salvo erro, instituiu-se o complemento solidário para idosos. Mas os idosos precisam de mais medicamentos, os idosos precisam de mais cuidados de saúde, fisioterapias, etc. E nós sabemos o que o nosso sistema de saúde, como funciona o nosso sistema de saúde, o nosso Sistema Nacional de Saúde, que eu aprecio muito, tenho uma grande admiração pelo seu fundador, mas que ainda não está oleado e chama-se Serviço Nacional de Saúde e confunde-se Serviço Público de Saúde com Serviço Nacional de Saúde. O Serviço Nacional engloba todas as possibilidades, desde que todos tenham acesso, porque não quer um serviço público de saúde para os pobres e depois um serviço particular de saúde para os ricos. Não, que os pobres também tenham acesso aos ricos, mediante aquilo que o erário público paga ao público. Portanto, tudo isto ainda está, porque entra aqui muita ideologia. E a ideologia não mata a fome. A ideologia não mata a fome. E, portanto, é preciso olhar para os problemas reais das pessoas. As pessoas têm que descer, os políticos têm que descer mais à realidade das pessoas, para perceberem a situação. Se eu me pusesse a contar casos, eu sei da Caritas, deixei as funções na Caritas, mas continuo a ter contacto com as pessoas pobres. E quem me procura agora são pessoas enviadas por outras e são pessoas que têm o 12º ano. Fizeram os seus cursos profissionais. A última pessoa que atendi era uma advogada, por razões de um divórcio litigioso, ficou na pobreza. E nós não temos um sistema de segurança social que responda de imediato às necessidades destas pessoas. Porque a burocracia depois esmaga. E são as instituições sociais, a sociedade civil, que não têm esta burocracia, embora devam ter a transparência necessária, que vão em socorro destas pessoas.
Ô Eugénio, não temos o pior, até porque os exemplos que temos na história de pobreza extrema elevada a um número imenso na população não leva à perda da razão e, por exemplo, à queda de poderes, à queda de instituições?
Sim, é que quando o estômago grita, a razão apaga-se. E tudo pode acontecer. Tudo pode acontecer. Agora, por favor, não relacionem a insegurança pessoal e coletiva. Não relacionem os atos criminosos, antissociais, à questão só da pobreza. Pode acontecer que haja um aumento de situações desesperadas que levem as pessoas a atitudes menos racionais e antissociais, mas não tomemos a árvore pela floresta,
Mas há
porque
pouco
temos
falavas
muito.
numa desvinculação geral, proporcionada por este sistema capital que nos move de modo a que nós não tenhamos sequer tempo para pensar. Isso não pode estar tudo associado à pobreza, pouca predisposição para o pensamento e para a investigação e para a literacia. Isso tudo não é um pote que pode estar a proporcionar uma sopa explosiva?
Pois pode. E não estamos, e não estamos longe dela. Não, como digo, há necessidades que precisam ser satisfeitas, e quando não são, instintivamente, o ser humano tem as suas reações. E o que vai acontecer, porque já aconteceu com a pandemia, já aconteceu com outra crise, e aqui Portugal está altamente deficitário, que é o problema da saúde mental. Nós vamos ver aumentar o número de pessoas em situação depressiva. E depois que não têm acesso imediato a quem cuide delas no Sistema Nacional de Saúde. E não têm dinheiro para irem a psiquiatras particulares. Eu já chamei a atenção disto para a pandemia e até propus que houvesse uma rede, uma bolsa de psiquiatras de proximidade para prevenir estas situações. E isso o que é que leva? Leva ao aumento de despesa na saúde, leva ao aumento das baixas, falta produtividade. E, portanto, é por isso que eu digo, ou investimos em medidas, e os gastos que aqui temos são investimento, ou vamos ter que gastar sem ter investimento nenhum em baixas doenças, subsídios de desemprego, e todas essas medidas complementares, porque se elas não houvessem, mais de metade da população portuguesa era pobre.
Nós não somos proativos, ou é a conclusão que chego, somos ou temos sido reativos
Em várias coisas,
em muitas coisas.
até na solidariedade o somos.
A solidariedade é talvez dos ramos da nossa sociedade ou da nossa intervenção social, se quiseres, onde mais se nota a reação, porque se há uma pecha, se há uma falha, nós reagimos criando alguma
Mas
associação, criando um grupo de pessoas, não é? Isso é outra reflexão, ficará para
era
outra
outra
altura.
reflexão que se tinha que fazer, que é realmente entre a cultura da solidariedade e a solidariedade da emoção, que é preciso, porque a solidariedade também tem que ter alguma racionalidade para se poder responder aos meios necessários. Portanto, já aqui apelei às questões da saúde. Nós vamos ter problemas de saúde. E depois temos também a situação da pobreza infantil. Nós somos dos países da Europa que maior taxa tem de pobreza infantil. E a pobreza infantil não é uma realidade, não é um fenómeno autónomo em si mesmo. As crianças são pobres porque estão em famílias pobres. A preocupação em realçar a pobreza infantil é porque ela traz consequências no futuro, a médio e a longo prazo, que podem condicionar até o próprio desenvolvimento do país. Porque têm menos possibilidades cognitivas, porque são menos bem alimentadas, têm menos concentração no estudo, porque vivem também os problemas que os pais vão testemunhando, fazem comparações, porque nesta sociedade fazem-se comparações. E há pais que muitas vezes se veem forçados a adquirir bens, porque os filhos até muitas vezes julgam, nesta lógica consumista, para que nos atire o tal modelo neoliberal, as pessoas valem pelo aquilo que têm, e toda a gente quer ter os ténis do Ronaldo. Não é? E, portanto, há pais que fazem sacrifícios enormes. Para quê? Para que o filho não seja depreciado. Nós não devemos levar a mal isto. Porque não devemos levar, porque dizemos, porque em vez de gastar dinheiro nisso, ia gastar noutra coisa. Mas a autoestima é fundamentalíssima para que as pessoas se libertem da pobreza. Uma pessoa que considera, como já ouvia muitos, que não merecia outra coisa, portanto já nasceu para isto, e portanto não há nada a fazer, é muito difícil trabalhar esta pessoa, porque dizer a esta pessoa, tu és gente, tu tens tanto direito como a pessoa mais importante do teu país. A pessoa não está convencida disso. Porque assume. Porquê? Porque já recebeu dos pais como herança a pobreza. E nós temos este outro problema em Portugal que se vai agravar. Porque a pobreza vai se tornar mais estrutural se não for acudida em devido tempo.
Já ouvi quem alegasse que, afinal de contas, o número de pobres não é tão grande quanto apontam os números. E isto baseado no mercado paralelo, ou seja, nas transações sem declaração de impostos. Tens resposta para esta teoria?
Estamos a falar da economia informal.
Exatamente.
E é verdade, se a economia informal fosse integrada na economia formal, nós teríamos também outra capacidade de distribuição de riqueza. E a economia informal em Portugal tem uma expressão muito grande. Já a Troika se queixava disso, que só se a economia informal fosse integrada na altura, dava para resolver o problema da dívida. Mas também é preciso saber porque é que existe economia informal. É porque se taxa demais o trabalho. Criam-se complexidades. Para se montar um pequeno negócio, criam-se complexidades de tal ordem que, não faz, que as pessoas vivem então na clandestinidade. E, portanto, lá pagam uma multa de quando em vez, porque não temos um fiscal para cada situação, não é? Mas se o sistema fosse mais facilitador, o sistema tributário, o sistema burocrático, talvez as pessoas não fugissem. Quando se começou a dizer que toda a gente tinha que ter uma balança XPTO, não se podia pedir a um feirante uma coisa dessas, quer dizer, porque não dava, não, até desequilibrava com facilidade nas mudanças. Não. Temos que ser racionais e, portanto, ir ao encontro das necessidades para poder integrar as pessoas. Não é? Isso faz-me lembrar, não tem nada a ver, mas faz-me lembrar, já falámos do RSI, um senhor que veio ter comigo, para eu interceder, para não perder o RSI, porque o programa de inserção que lhe deram foi uma coisa que ele não, apreciava, gostava de ver, mas não gostava de fazer, que era ia aprender a colocar unhas de gel. Foi o programa que lhe deram. É muitas vezes faz-se isso também com a economia informal. Estamos a propor a coisas às pessoas que são totalmente desfasadas da realidade. É melhor não pormos a cabeça baixo da areia, ver a realidade e encontrar soluções para essa mesma realidade. E depois há outro problema, que é a comercialização dos produtos. As multinacionais são altamente competitivas. Conseguem vender produtos mais baratos. Porquê? Porque compram por atacado. Devia haver neste país, uma estrutura do Estado que aglutinasse, quase que uma cooperativa do Estado, embora a cooperativa não seja propriamente uma instância estatal, convém que continue na sociedade civil. Mas quer dizer que houvesse uma instância estatal que conseguisse reunir as produções dos pequenos e médios produtores e que em conjunto os lançasse no mercado internacional. Porque é diferente um homem que produz azeite colocar...
Para ganhar escala, não é?
500 litros de azeite,
claro.
A colocar 1000.
Claro.
Porque quem compra mais barato assim. E, portanto, é aí que as multinacionais conseguem combater os pequenos e médios empresários.
Querido amigo Eugénio, eu sei que o teu tempo é precioso e nós temos que o aproveitar do melhor modo possível e gostava de terminar esta nossa conversa com uma mensagem otimista, tanto como uma pessoa católica, esperançosa, que conviveu com algumas personalidades que são referência para mim, para ti, para muitos daqueles que nos veem e ouvem. E era isso mesmo que te pedia para finalizarmos este nosso diálogo, era que nos deixasses uma mensagem de esperança, porque até agora o que traçámos não é bom.
Olha, eu quero ser um ótimo realista. É ser um populista. E por isso, aquilo que disse é aquilo que temo que possa acontecer se não forem tomadas medidas. Mas o que eu quero deixar como mensagem de esperança é isto. Acredito, porque já há provas mais que suficientes de que nós somos um povo resiliente. Somos um povo solidário, generoso, mas que isso só não basta. É preciso termos um governo que olhe para as necessidades do povo que governa e não para interesses geopolíticos de outra natureza. E a esperança que eu deixo é que... a forma de melhor encararmos os problemas que temos é não nos isolarmos. E, portanto, se houver problema e eu for ao encontro de alguém, não estou sozinho. E é mais fácil vencer a situação em que encontramos. E... que o desespero não se apodere de ninguém, e se conseguimos unir em torno desta situação grave que vamos atravessar, sendo reivindicativos, não nos resignando, mas sempre nesta coisa que o Papa Francisco chama a cultura do encontro. Encontremos, ninguém se isole. Vá à procura de ajuda e ultrapassaremos isto. Porque nós que já enfrentámos adamastores de várias ordens, não é agora que nos vão roubar a esperança de sermos um país, porque tem um povo muito heróico, um povo que já deu provas de estar preparado para as maiores adversidades. E eu quero ser uma parte da solução, como o Jorge sei que também é, em todas as intervenções que tenho.
Eugénio, um forte abraço. Muito obrigado.
Um abraço para todos.